No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Terceiro simulado do Enem, que estava marcado para este final de semana, foi adiado para 3 de setembro devido ao calendário dos Jogos Olímpicos. Esta edição terá novidades. 75% das questões serão inéditas. Nas edições anteriores, as perguntas eram de provas anteriores do exame. Além disso, os estudantes que fizeram o teste pelo smartphone vão ter acesso ao posicionamento no ranking de todos os alunos que selecionaram o mesmo curso. Estes eram informados apenas se alcançaram ou não a nota de corte e se estavam distantes de serem aprovados na graduação que escolheram. O simulado é uma oportunidade para que os estudantes testem seus conhecimentos para a prova, que vai ser aplicada nos dias 5 e 6 de novembro. Informações em www.mec.gov.br.
Ciência e tecnologia.
Paraplégicos que fizeram treinamento com exoesqueleto tiveram melhora nas sensações de tato e controle muscular voluntário das pernas, sinais de uma recuperação neurológica parcial. É o que aponta estudo conduzido pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, que foi publicado na edição de ontem da revista Scientific Reports. O resultado surpreende, já que o foco do projeto era melhorar a mobilidade de paraplégicos, permitindo que eles controlassem um robô diretamente por atividades cerebrais. A recuperação neurológica dos pacientes em treinamento com a interface cérebro-máquina não era esperada inicialmente. O trabalho descreve o caso de 8 pacientes que sofreram lesão na medula espinhal e passaram durante um ano por uma rotina que envolvia treinamento com realidade virtual, com robô e com o exoesqueleto controlado por atividade cerebral. O projeto Andar de Novo reúne mais de 150 pesquisadores de vários países e ganhou visibilidade em 2014, quando foi apresentado na cerimônia de abertura da Copa. Um jovem paraplégico chutou a bola usando o exoesqueleto. O que as mudanças climáticas reservam para os animais típicos do Brasil? Pesquisa desenvolvida no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia investiga os efeitos das mudanças climáticas nos riscos de extinção e capacidade adaptativa das espécies da Amazônia e do Cerrado. A pesquisa é liderada pela professora Fernanda Werneck, uma das vencedoras do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Vida. Confira entrevista concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Conversa agora com a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas e vencedora do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de Ciências da Vida, doutora Fernanda Werneck. Bom dia, professora.
Bom dia, Maria.
Professora, a pesquisa da senhora é sobre os efeitos das mudanças climáticas, os riscos de extinção e capacidade adaptativa de espécies da Amazônia e do Cerrado. Como que essa pesquisa está sendo realizada? Que tipo de espécies a senhora anda observando?
Dentro desse projeto de pesquisa, a gente usa então abordagens ecológicas e evolutivas, né, para investigar diversas questões relacionadas aos riscos de extinção. E a gente tem usado lagartos, né, como organismos modelo para avaliar esses efeitos de mudanças climáticas. E também tem uma linha de pesquisa dentro do grande projeto que trabalha com plantas, né? Mas o meu grupo de pesquisa é mais relacionado, então, a estudos de anfíbios e répteis. E a gente está interessado, então, a averiguar como que a diversidade genética, a variação, né, genética, ela é organizada em relação, então, aos dois maiores biomas da América do Sul, né, que é a Amazônia e o Cerrado, e, em especial, a região de transição entre os dois, né, que a gente chama de ecótono. O ecótono da Amazônia e do Cerrado, ele coincide largamente com o chamado arco do desmatamento, né, que é uma das regiões sob maior pressão de alteração de hábito, desmatamento. É uma região extremamente ameaçada, né? Então, esse é o foco principal, né, do trabalho, investigar, então, a diversidade genética de grupos de lagartos, padrões de fluxo gênico entre esses dois grandes biomas, né, como que, indicando, assim, como que as populações estão conectadas ou não, né? E no segundo momento, então, está averiguando se as populações apresentam capacidades adaptativas frente a essa pressão seletiva, né, das mudanças climáticas e se apresentam, então, e quais são os riscos de extinção dessas espécies.
O que, que a gente já tem de resultado até agora?
Então, até o momento, a gente tem feito os estudos, são experimentos ecofisiológicos, nos quais a gente está interessado em verificar as tolerâncias termais das espécies, né? Então, lagartos são ectotérmicos, né? Que mudam de temperatura conforme a temperatura ambiental, né? E podem fazer ajustes comportamentais às temperaturas, mas como todas as espécies, né? Existem limites críticos que essas espécies conseguem suportar, tanto limites máximos quanto limites mínimos, né? Então, resumidamente, o nosso interesse é tentar estimar quais são as implicações se a temperatura passar muito dos limites críticos, ao ponto dos indivíduos, né, das populações, elas terem que se restringir suas atividades. Então, se a temperatura ambiental passar muito as temperaturas críticas das espécies, os indivíduos estariam, então, deixando de desenvolver atividades importantes, né, de reprodução, alimentação, a própria regulação das funções fisiológicas, né? Isso poderia levar, então, a extinções populacionais locais e, eventualmente, um cenário mais pessimista, até mesmo extinção das espécies, né? Em cenários futuros. Então, a gente conduz experimentos e procura usar, então, modelos climáticos que preveem como a temperatura vai estar no ano de 2050, por exemplo, ou 2080, se as emissões de carbono continuarem nesse mesmo ritmo. Então, são modelos climáticos, né? E a gente procura fazer essa previsão, né, no espaço. Bom, existem populações que têm riscos de extinção maiores ou menores, e alguns dos nossos estudos têm mostrado isso para algumas espécies. E aí a gente fica com essa pergunta extra, né? Bom, isso reflete uma variação natural das populações ou realmente um indício de que está havendo uma adaptação diferencial, né, no espaço? Algumas populações, elas estão pré-adaptadas a poder enfrentar temperaturas altas melhor do que outros. Então, para esse tipo de pergunta, a gente precisaria ir no nível molecular, né, nos genomas, nos genes dos indivíduos e ver sinais de seleção diferencial em uma ou outra região do gene, do genoma, né, das espécies. Então, esse é o onde a gente está agora, né?
O segundo relatório da ONU, apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres. A senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher nesse universo considerado masculino, que é a ciência?
Não enfrentei muito isso, né? Assim, de ter muitas barreiras, à exceção de algumas coisas, tipo, eu fiz graduação, fiz mestrado, doutorado, e assim, ao longo desse processo, eu tive uma filha no meio do meu mestrado e a gente ouve algumas coisas, tipo, você vai conseguir, tá grávida, como é que vai ser? Esse tipo de coisa que às vezes dificulta um pouco. É isso.
Tá certo. Então, muito obrigada, doutora Fernanda Werneck, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a você, Maria. Bom dia aí para você e para todos.
Na segunda-feira tem mais uma entrevista, com a pesquisadora Adriana Neumann, da Federal do Rio Grande do Sul, que ganhou o Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, na área de matemática. Agora vamos de serviço com os eventos que estão com prazo aberto para envio de trabalhos.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Segundo o Congresso Brasileiro de Educação Ambiental, interdisciplinar, recebe trabalhos até 30 de setembro. O tema é Meio Ambiente, Nosso Desafio Comum. O evento vai ocorrer entre os dias 9 e 11 de novembro em Juazeiro, na Bahia. Informações em cobeai.escolaverde.org/site/2016. O prazo para envio de trabalhos para o 2º Congresso Regional de Diabetes do Rio de Janeiro vai até 5 de setembro. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes e vai ocorrer entre 11 e 12 de novembro. Informações no www.diabetesrio2016.com.br. E a última dica é o Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, Figuras da Ficção, que recebe trabalhos até 20 de agosto. Encontro discute processos de composição de personagens. Evento vai ocorrer entre 15 e 19 de novembro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Informações em www.cepel.uerj.br. Cepel com S. www.cepel.uerj.br.
Dentro da UFMG.
E Estudantes aprovados na nona chamada da lista de espera do SISU UFMG têm até a próxima quarta-feira, dia 17, para preencher o pré-registro acadêmico online em www.ufmg.br/SISU. O registro acadêmico e a matrícula devem ser realizados presencialmente na quarta do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, que fica na Unidade Administrativa 3, no Campus Pampulha. A escala de atendimento também pode ser consultada em www.ufmg.br/SISU. E toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora Fiocruz lança A Erradicação do Aedes aegypti, do historiador Rodrigo César da Silva Magalhães. A publicação trata do período entre 1918, quando começou a campanha mundial de erradicação da febre amarela, e 1968, quando terminou a campanha continental para a erradicação do Aedes da Organização Pan-Americana da Saúde. O livro está disponível nos formatos digital e em papel. Editora da Federal Fluminense lança as edições do Cânone da fase buarquiana na coleção História Geral da Civilização Brasileira 1960-1972, de André Carlos Furtado. O autor percorre a trajetória intelectual de Sérgio Buarque de Holanda do período em que o escritor esteve à frente da coleção História Geral da Civilização Brasileira. O preço é R$ 52,00 em www.eduff.uff.br. E vamos à última dica de hoje, é o livro Práticas do Filme Etnográfico de Paulo Guérius, lançado pela Editora da Federal do Paraná. A obra apresenta e discute as práticas de pesquisa empregadas na produção de filmes etnográficos reconhecidos como clássicos da área. O preço é R$ 30,00. Informações em www.editora.ufpr.br. Termina aqui esta edição do UFM de Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, edição em coordenação Paulo Quimim, trabalhos técnicos do Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Bom dia para você e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.